Gente, agora para concluir de vez esta introdução teórica, ela vai ficar dividida em três áudios. Deixem-me explicar a vocês, tentar elucidar o que eu estou pretendendo com esta exposição, essa designação do Habermas de que a grande contradição que modula, que conflita a sociedade contemporânea é a oposição entre o mundo vivido e os sistemas que este próprio mundo vivido ao longo da trajetória humana estruturou. Diz ele que atribuímos funções demais aos sistemas, eles se transformaram em muito poderosos. Nós estamos lá, eles não são uma invenção estratosférica, eles não são uma nave alienígena. É uma produção social, mas uma produção social que se enrijeceu e que produziu uma razão técnica, como mencionei. Para ele, a grande questão do mundo é que os sistemas colonizam o mundo vivido. O mundo vivido ainda é a fonte fundamental de elaborações dos sentidos das ações humanas e das pretensões humanas. É no mundo vivido que o humano consegue sua emancipação. Bom, essa é uma discussão filosófica que podemos fazer em outro momento, ou nem é esse curso, e talvez nem seja eu a pessoa indicada, mas veja só, vejam só, é essa a lógica da coisa, uma colonização dos sistemas sobre o mundo vivido. Isto vai repercutir fortemente na organização. Essa lógica está também presente na organização do conhecimento humano. E está presente, fundamentalmente, na organização do sistema científico. Vocês não tenham dúvida que o que nós chamamos de ciência, ou no plural, ciências, é algo estruturado, desenvolvido, concebido no seu formato atual dentro de um sistema, que é um sistema universitário, um sistema de institutos de pesquisa, é um sistema que tem lógicas próprias, objetivos. Não, não interesses no sentido ideológico, eu quero pe pegar a coisa mais lógica da coisa. Trata-se de um sistema que também concebe e define o que é conhecimento. E vejam, o conhecimento estruturado no âmbito dos sistemas tende a esmagar, a submeter o conhecimento desenvolvido no âmbito do mundo vivido. Ora, e aí nós temos uma grande questão, uma grande contradição, porque não há ciências humanas que assim possam ser chamadas de verdade, como ciências humanas, que não tenha relações com o mundo vivido. Isso também é uma boa discussão. Ela não pode. As ciências humanas, elas não se desenvolveram no interior dos sistemas. Elas têm uma autonomia, inclusive, para criticar os sistemas. Bem, dito de uma outra maneira, sem grandes complicações, nesta oposição sistemas e mundo vivido, também se estruturam identidades científicas. No esquema que montei para vocês, aparece uma classificação do pensamento, das formas de pensamento científico que levam em conta essa oposição, mostrando que, na verdade, se nós pensarmos apenas nas ciências, nos referindo às ciências exatas, ciências da natureza, ciências humanas, nós não estamos chegando ao cerne da questão. Nós estamos ainda na superfície, porque, na verdade, o cerne da questão é que existem duas regiões do saber. Existem duas formas de se pensar cientificamente. Uma das formas, que é a empírico-analítica, mais estruturada e adequada às ciências exatas e às ciências da natureza, é uma forma de pensar muito impregnada, muito estruturada a partir dos sistemas, na medida em que o que estas ciências fazem foi rapidamente apropriado pelo sistema econômico, pelo sistema político, porque tratam-se de campos do saber que podem instrumentalizar a natureza, que podem instrumentalizar a economia, o sistema produtivo. É o mundo das ciências aplicadas. Esse tipo de ciência, evidente que aí o conhecimento é conhecimento, é valoroso para a história, para a vida humana, sem dúvida, mas é muito dependente e estruturado segundo as lógicas do sistema. A outra região do saber, que é chamada histórico-hermenêutico, é uma região do saber que não é vinculada aos sistemas. Quando se vincula ao sistema, se corrompe. É um ramo do saber, é uma região do saber vinculada ao mundo vivido. Fundamentalmente, é onde se ancoram as ciências humanas. É nesse âmbito que as ciências humanas conseguem ser, de fato, ciências humanas, ciências que representam o humano diante dos próprios sistemas que elas organizaram. Vejam que elaboração interessante, talvez incomum, no nosso discurso. Mas fica para uma outra oportunidade detalhar mais isso, se vocês quiserem. E diante de tudo que está acontecendo, não dá para ficar detalhando muita coisa e nem pegar ramos. Mas o que eu queria dizer, e é isto que é o fundamental para complementar esta introdução, é que um conjunto de realidades sociais que são capitais para o desenvolvimento, estou falando de desenvolvimento econômico, para a emancipação, para a produção de um humano livre, capaz de conduzir o seu próprio destino. Não estou falando também do humano só indivíduo, humano indivíduo, humano coletivo. As realidades sociais que têm esse condão de produzir de fazer desabrochar o humano, estas realidades não podem ser interpretadas ou ser objeto de intervenção segundo a lógica dos sistemas. E aí está o problema da cidade. Tudo que eu disse, esta coisa complicada, que talvez tenha ficado confusa, mas temos condições de esclarecer, tudo para dizer que faz parte da cultura anti-urbana o fato de que as cidades são dispositivos de grande complexidade e que, de fato, têm uma dimensão funcional. Numa grande cidade, há vários sistemas que precisam ser implantados para que a própria cidade funcione, mas a cidade não pode ser apenas alvo ou não pode ser vista apenas como um âmbito funcional, um âmbito de sistemas que colocam ela em movimento, porque senão a cidade passa a ser apenas alvo do pensamento técnico, do pensamento sistêmico. A outra dimensão da cidade, na verdade, nenhuma outra dimensão da cidade, o fundamento da cidade não é ser, não coincide com os seus sistemas funcionais. Sistema funcional é para fazer algo, para fazer funcionar algo que é anterior, que tem outra substância e que é o fundamental, que é a cidade, o que ela significa, o que ela representa. O que a cidade significa, o que ela representa, a razão da sua existência, as razões da sua existência, o que ela é capaz de produzir para o humano, em geral escapa do pensamento sistêmico, do pensamento técnico. E os sistemas funcionais terminam corrompendo a razão fundamental da existência da cidade, porque a cidade ela não é refletida, ela não é alvo de um pensamento ligado à sua substância. Uma substância que tem origem e está ancorada, antes de tudo, no mundo vivido e não nos sistemas. Não sei se isto fica claro, mas isto faz parte, digamos, um dos elementos mais recônditos, mais sutis da cultura antiurbana. Vou dar um exemplo. O pensamento técnico, quando pensa a cidade, ele pensa em movimento, ele nunca pensa em espaço público, ele nunca pensa em contemplação, ele pensa em equipamento, funcionalidade, movimento, mobilidade, agilidade, oferta, demanda. Ele não pensa em interação social, ele não pensa em congraçamento, em lugares de encontro, em produção cultural. Quando pensa em produção cultural, pensa também de uma maneira muito funcional, corrompendo a própria ideia de cultura, no caso, cultura estética, e assim por diante. Bem, esta é a ideia. É evidente que aí há uma bibliografia interessante para quem se interessar por isto, mas eu queria apenas nessa introdução fazer a crítica do pensamento técnico, não da existência do pensamento técnico e das suas funções, mas sim a crítica do pensamento técnico ultrapassando os limites dos seus objetivos e colonizando a cidade de uma maneira mais global e submetendo a alma da cidade, o espírito da cidade, uma mera funcionalidade técnica, ou como tinha mencionado nas cidades dos países do socialismo que realmente existiu, em cidades de um funcionalismo burocrático e também autoritário que matava a vida da cidade, e matar a vida das cidades é matar uma das dimensões da vida social. Bem, é isso. Eu não vou corrigir nem ficar acertando estes áudios, porque eu gostaria que ele tivesse assim essa confusão da eu estou vendo vocês na minha frente, olhando tal, e me interrompendo. É isto que eu gostaria que estivesse acontecendo neste momento. Bem, então, até a aula ao vivo na quarta-feira.